Louvado seja o Senhor. Irmãos, então nessa noite nós começaremos a ver a respeito então desse livro, o Deus presente que se oculta nos livros de Ruth e Esther. Esse livro, ele está no livro Na Minha Mão, não é isso? Então quem participa, quem assina e mensalmente contribui com o livro Na Minha Mão, já tem o livro com você. E quem não tem, também pode adquirir. Irmãos, pasmem, embora seja um livro que tenha sido escrito há aproximadamente 3 mil anos atrás, ele é muito atual. Nós vamos poder ver isso nessa noite. Então, para situar os irmãos na questão do tempo em que foi escrito esse livro. O livro de Ruth, ele faz parte dos 12 livros históricos que foram escritos, né, que estão no Velho Testamento. Esses 12 livros, eles vêm logo após os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, escrito por Moisés, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, na sequência, tem o livro, inicia-se então esses 12 livros, começando com Josué, Juízes, Ruth, e aí depois nós temos 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, e aí depois nós temos os livros de Esdras, Neemias e Esther. Sendo que, desses 12 livros, os 3 livros, Josué, Juízes e Ruth, eles são escritos antes de haver reis em Israel. Né? Então, vem nesse período. Aí depois nós temos, então, os livros que falam do período onde houve, do reinado, né, onde houveram reis em Israel, que são, como eu já disse, esses 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, né? São 1 e 2 Samuel. E os 3 livros posteriores, né, que é Esdras, Neemias e Esther, eles falam da restauração do reino de Judá após o retorno do exílio. Então, para os irmãos se situarem. Então, nós vamos, nesses 3 primeiros livros, então, desses 12 históricos, o primeiro deles é Josué, que trata, irmãos, da conquista da boa terra de Canaã. Não é? Nós vemos Moisés, né, por meio de Moisés, Deus então tira o povo de Israel do Egito, tinha ficado escravo ali por 400 anos, aproximadamente. Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito, e por 40 anos ali no deserto, o Senhor trabalhou, né, no povo de Israel ali, não permitiu que aqueles que saíram do Egito entrassem na boa terra. Por quê? Por causa da murmuração e por causa da desobediência. E todos eles caíram no deserto, não é? Somente os que nasceram depois ali no deserto, e mais Josué e Caleb, é que entraram na boa terra de Canaã. Então, no livro de Josué, irmãos, há muita guerra, né, há muita luta, muitas vitórias que o Senhor dá para o povo ali, mas mediante muita batalha. Então, né, é um livro de onde a força ali é empregada, o livro de Josué. No livro de Juízes, então aí Josué, ele morre e não fica ninguém no lugar dele. Como Moisés deixou Josué, Josué não treinou ninguém para ficar no lugar dele. E aí então surge o tempo dos juízes. Sendo que nesse tempo, após a morte de Josué, o povo, né, a palavra, se nós vermos aqui em Juízes, no comecinho, fala assim, vou ler literal para os irmãos. Cada um, falava assim, né, cada um fazia, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Era dessa forma, então, que se fazia durante o tempo dos juízes. Aí o povo acabava desobedecendo a Deus, fazendo o que era mal perante Deus, e Deus permitia, para tratar com o seu povo, para trazer o seu povo de volta à comunhão com ele, com o Pai, com Deus, Deus permitia que eles fossem afligidos pelas nações inimigas ao redor deles. Se levantavam ali os midianitas, né, os filisteus, os moabitas, e vinham e lutavam contra o povo de Israel e escravizavam eles. E aí o que acontecia com o povo? O povo clamava ao Senhor. Nessa situação de opressão, eles se lembravam do Senhor, se arrependiam do mal que eles haviam feito, terem abandonado o Senhor, clamavam e Deus suscitava um juiz. E por meio desse homem, levantado pelo Espírito Santo, Deus libertava o povo da opressão, da escravidão. E aí passava-se um tempo e novamente o povo se esquecia e voltava naquela situação, caía, era oprimido e clamava novamente. Deus levantava um novo juiz. Então houveram vários juízes, né, nesse período. Então também foi um período de lutas, derrotas, arrependimento. E assim o Senhor foi prosseguindo, né? E o último desses livros, desses três livros iniciais aqui, antes da época do reinado ser estabelecido em Israel, é Rute. E Rute, irmãos, é um livro que é diferente, vamos dizer assim, dos outros dois, onde havia muita guerra, luta, vitórias, fracassos. Rute é um livro especial que Deus colocou na Bíblia para nós, né? E então vamos começar aqui, ó, capítulo 1, versículo 1 de Rute. Nos dias em que julgavam os juízes. Então aqui já situou. Então esse livro de Rute, essa história que nós vamos ver, ela ocorreu no tempo dos juízes, né? Então essas pessoas todas que vão ser narradas aqui, descrita a história delas, elas estavam convivendo, elas viam tudo isso acontecendo, o povo caindo, o povo deixando Deus, o povo sendo escravizado, aí o povo se arrependendo, clamando a Deus, e Deus levantando então um libertador para libertá-los da opressão. Então eles estavam vendo tudo isso, vivenciando no dia a dia, né? E quem eram essas pessoas, né? Aqui continua. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Então, esse é um dado muito importante. Houve fome na terra, né? Guardem isso. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus dois filhos. Esse homem, versículo 2, se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. E aí completa. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Irmãos, então houve uma situação aqui. Além de toda a situação que já ocorria normalmente, deles serem oprimidos, escravizados e clamarem em Deus nos libertar, houve também fome na terra. Uma situação de provação. Irmãos, uma grande provação Deus permitiu ali na nação de Israel, né? Ali entre as 12 tribos. Deus levantou essa situação, permitiu essa situação de fome na terra, né? E qual foi a reação de Elimeleque, que era o pai, o cabeça da família, né? Ele creu nas promessas de Deus e permaneceu ali, no lugar em que Deus havia colocado ele e a sua família? Não. Faltou fé para Elimeleque, né? E só para também para os irmãos ficarem mais claros a respeito da promessa de Deus para Elimeleque, o nome Elimeleque significa Jeová é rei, ou Jeová reina. Então, o próprio nome dele já dizia, né, que quem reinava na vida dele era o Senhor. O lugar em que eles estavam, irmãos, Belém, o significado do nome Belém, em hebraico, é casa do pão. Ou seja, o lugar em que ele estava, Deus disse para ele, esse lugar, Elimeleque, que eu te coloquei, eu vou te suprir de pão. E se isso não bastasse, irmãos, Efrata, que aqui fala, né, que Belém fica em Efrata, eles eram efrateus. Efrata, em hebraico, é terra fértil ou terra frutífera. Então, Deus deu uma promessa para Elimeleque. Deus falou para ele, aí onde eu te coloquei, eu vou te sustentar. Aí onde você está, eu vou te suprir. Toda a tua necessidade, eu vou suprir. Basta você crer. Basta você se apegar à minha promessa. Eu sou Jeová. Eu sou teu rei. Noemi, irmãos, significa doce em hebraico. Então ali eles tinham a promessa de Deus, naquele lugar. Mas veio a provação. Veio a provação. Assim como vem a provação para mim e para você, irmãos. Mas o Senhor deu a promessa. Aí onde você está é a casa que eu vou te dar o pão. Não vai faltar o pão. A terra é frutífera. Eu sou teu rei. Permanece na promessa. É isso que o Senhor, irmãos, vem falar para nós. Talvez, certamente, né, você vê aqui nessa situação, era uma situação caótica no tempo de Juízes. Era o caos. Né? Imagine, não havia governo. Não havia governo. Era um desgoverno. Fazia todos fazer o que bem entendiam. A palavra está clara. Por isso que eu falo, irmãos, esse livro é atual. Qual é a nossa realidade hoje no nosso país? É diferente disso? Isso nos aflige? Isso nos causa transtornos? Olha como está a nossa economia. Muitos irmãos desempregados, né? A renda familiar caindo. Isso é provação, irmãos. Né? Mas, quando vem a provação, o que, que o Senhor falava lá? O que, que o povo fazia lá em Juízes? Eles clamavam. Eles levantavam as suas vozes em clamor. A Bíblia, irmãos, não fala que eles reclamavam. Fala que eles clamavam. E o que eu e você, irmãos, estamos fazendo hoje? Como povo de Deus, como a igreja de Deus nessa terra. Todos os dias chegam notícias. É WhatsApp, é jornal, é... Né, porque fulano, porque cicrano tem que... Política, eleição, tudo. Senhor, o que nós vamos fazer? Vamos reclamar? Vamos falar mal do candidato X e bem do candidato Y? Vamos fazer propaganda eleitoral? Vamos ser cabo eleitoral? Ou vamos clamar ao nosso Deus? Irmãos, temos que clamar pelo nosso país. Sabe, para quem entrar lá, e nós não sabemos quem vai ser, para que ele seja alguém segundo a vontade de Deus. Amém. E que Deus o use, que Deus o ilumine. Amém. E ele seja um instrumento nas mãos de Deus para libertar a nossa nação. Amém. Sabe, a gente tem que se apegar à promessa de Deus. O irmão Dong tinha uma visão de que aqui é o deserto onde a águia vai pousar. E tem que estar tudo bem. Irmãos, é a promessa de Deus para nós. A gente tem que se apegar às promessas. Sabe? Não reclamar. Mas como povo de Deus, nós temos que clamar. Amém. Em oração, levantar as nossas vozes. A fim de que o Senhor, sabe, possa levantar, né, um governo segundo o coração de Deus na nossa terra. Então é muito atual esse livro. É muito atual. Puxa, fiquei impressionado, né, com a situação aqui. Ó Senhor Jesus. E voltando para Elimeleque. Então, esse homem, pai de família, cabeça da casa dele, diante da provação que se apresentou ali, mesmo diante de todas as promessas que ele recebeu na vida dele, ele não creu. Ele não creu que Deus sustentaria ele e a sua família, embora morassem, estivessem ali na casa do pão e naquela terra fértil. Ó Senhor Jesus! E ele, irmão, saiu da terra e foi para Moab. Essa situação de fome, irmãos, essa situação de privação, não só de alimento, mas de meios de subsistência, é algo que pega todo mundo, não é verdade? Né? Nós vemos na história de Israel, Abraão foi provado nessa questão. Houve fome na terra e ele desceu para o Egito, foi buscar proteção no Egito. E voltou de lá o quê? Envergonhado. Pelo fato dele não ter crido na promessa de Deus, de não ter permanecido na terra que Deus falou que ia suprir ele, sustentar ele, e ter buscado ajuda, ter buscado um atalho, ter decidido por si mesmo, dar um jeitinho, olha, eu estou aqui, está uma seca, está fome, olha, Deus prometeu que ia me sustentar, mas eu vou ajudar Deus, eu vou para o Egito. Lá no Egito, irmãos, ele foi envergonhado, voltou, e Deus teve misericórdia, graças a Deus. Mas foi uma situação negativa na vida de Abraão. Isaac, também houve fome no tempo de Isaac. E ele também pensou em descer para o Egito, mas Deus não permitiu, graças ao Senhor. Né? E aí, no tempo de Jacó, novamente veio a provação por meio da fome na terra de Canaã. E aí então, pelo arranjo de Deus, Deus permitiu, enviou José antes, à frente, né? E lá houve toda aquela situação, se tornou governador do Egito, encheu os celeiros do Egito, e aí depois foi então Jacó e a sua família desceram para o Egito. Mas ali no Egito, irmãos, nós sabemos o que aconteceu com o povo de Israel. Ele foi escravizado, não é verdade? Foi escravizado ali. Então, uma coisa, irmãos, que a gente precisa estar muito atento e vigilante é para não permitirmos sermos escravizados por Satanás durante o tempo da provação. Nós, na nossa vida, irmãos, nós vamos passar por provação. Isso está determinado para a vida do cristão, sabe? Não é? Nós precisamos completar os sofrimentos de Cristo, não é verdade? Não é assim que Paulo fala? Então, cedo ou tarde, nós vamos passar por provação. O ponto é, se nós vamos estar firmados na fé, nas promessas de Deus, ou se nós vamos buscar um atalho, né, e não depender de Deus. E aí, irmãos, quando a gente busca esses atalhos para escapar da provação que vem sobre nós, muitas vezes nós somos escravizados por Satanás. Você vê, o povo de Israel foi escravizado. Serviu a faraó no Egito, que é um tipo de Satanás. Foram oprimidos. Né? Deus os livrou, sim, mas foram escravizados. Muitas vezes nós, quando vem a provação, a carência, né? A gente, vou arrumar mais um emprego para dar conta de sustentar minha casa. Aí com isso eu deixo de ir às reuniões, eu deixo de... o que mais? Vamos lá. Estressa e deixa de desfrutar do Senhor. Por quê? Eu estou buscando a subsistência, eu quero dar um jeitinho. Mas, puxa, eu vou deixar de ir na reunião, mas é por uma boa causa. Eu vou estar dobrando, fazendo hora extra ou fazendo um bico à noite. Irmãos, eu não estou aqui para acusar ninguém, para botar o dedo acusando ninguém. Mas isso não é um pouco se tornar escravo? Né? Se deixar tornar escravo com a boa justificativa que eu estou trazendo pão para dentro de casa. Mas o Senhor não prometeu que ia suprir você e sua família? E eu e minha família? E eu tenho que me apegar à promessa do Senhor e ficar firme na fé. Né? E aí então, esse Elimeleque buscou sustento e prosperidade em Moab. Moab, irmão, só para vocês saberem, era uma nação que foi amaldiçoada por Deus. E Deus proibiu os moabitas de entrarem em Israel. E proibiu os israelitas de se relacionarem com os moabitas. Por que tanta, né, proibição de Deus? O que tinha de tão errado com esse povo? Esse povo era aparentado dos judeus, do povo de Israel. Eles eram descendentes de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Né? Quando Deus tirou Ló de Sodoma, ele saiu de Sodoma com as suas filhas, a sua esposa morreu ali naquela situação de desobediência, e as suas filhas usaram de um artifício para suscitar descendência ao seu pai. Embebedaram o pai, se deitaram com o próprio pai e tiveram filhos com o pai. Então, esses moabites, irmãos, são fruto de uma relação incestuosa, algo que Deus abomina. E mesmo sabendo de tudo isso, Elimeleque foi para lá e levou. E o pior, irmãos, é isso. Quando a gente vai para Moab, a gente não vai sozinho. Pais de família, irmãos, cuidado. Quando a gente vai, nós maridos, a gente não vai sozinho, a gente leva a esposa e os filhos junto. A gente não vai sozinho, irmãos. A gente leva a nossa casa junto com a gente para uma terra amaldiçoada. Senhor Jesus, o Senhor tenha misericórdia de nós, como cabeças, né, como autoridade de Deus instituída na nossa família. Irmãos, a gente tem uma responsabilidade muito grande. A gente tem que clamar ao Senhor para ter misericórdia de nós, maridos, sabe, os pais de família, os irmãos na igreja que estão à frente também. Para, Senhor, tem misericórdia de nós, para que a gente possa permanecer na promessa do Senhor. Senão, irmãos, a nossa família vai junto. A gente leva eles junto. Ó. Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi, os filhos, né, vieram à terra de Moab. Ele levou todos juntos. Né? Bem, e qual foi o resultado da falta de fé e da desobediência desse homem, Elimeleque? De morte, irmãos. Olha só o versículo 3. Morreu Elimeleque. Aqui, irmãos, foi uma morte física. Só que muitas vezes, as nossas escolhas, como chefes de família, como mesmo as irmãs, né, na igreja, levam ao quê? A morte espiritual. Nós deixamos de vir às reuniões, deixamos de ir às conferências, deixamos de vir nas reuniões de jovens, das irmãs, amanhã à tarde. Porque preciso trabalhar, preciso fazer isso para poder amanhã ter mais dinheiro e condição para superar a crise e vir o escravo da coisa. E o quê? Vem a morte. Morte. Morte para mim, morte para minha esposa, morte para os meus filhos. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos. Então ela ainda tinha os filhos. Né? Mas aí prossegue. Esses filhos dela, no versículo 4, se casaram com mulheres moabitas. Olha só. Elimeleque levou a família dele para Moab. Lá morreu e deixou desamparada a família. E os filhos se casaram com aquelas mulheres que Deus havia dito para os filhos de Israel não se casarem. Olha a consequência da desobediência, da falta de fé de um homem, de um pai, de um chefe de família. Os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Rute. E ficaram ali quase 10 anos. Então eles continuaram vivendo ali, né? Por 10 anos. Aí o versículo 5 fala: morreram também ambos, Malom e Quilion. Os filhos de Elimeleque, filhos de Noemi, morreram também. Ó, Senhor Jesus, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então aqui outra consequência da desobediência, desamparo. Irmãos, quando nós desobedecemos à vontade do Senhor, quando nós não cremos e queremos dar o nosso jeitinho, a nossa ajudinha, o atalho, pegar o atalho, nós ficamos desamparados. Muitas vezes até Deus nos deixa, fala, bem, já que você quer ir, então, né? Vai, é a vontade permissiva de Deus. Às vezes permite, porque a gente é tão cabeçudo, tão teimoso, tão, né? Que Deus fala, tá bom, então, você quer ir, vai. Só que, o povo ali na situação do bezerro, logo após a situação do bezerro de ouro, Deus não disse que não ia subir com o povo para que ele não consumisse o povo no caminho? Ele falou, tá bom, só que eu não vou com você. Eu não vou. Né? E foi isso que aconteceu aqui. Morreram, irmãos, morreram. E ficaram, então, as viúvas. Três viúvas. Noemi e as suas duas noras. Não é? Senhor Jesus. Aí, então, começa a mudança. Né? Então, essas três mulheres, imagina o desespero delas, sozinhas, desamparadas, né? Então, o versículo 6 fala, então se dispôs ela, Noemi, né, com suas noras e voltou da terra de Moab. Na verdade, aqui se voltou, ela ainda não tinha saído de Moab, mas o coração dela saiu da terra de Moab e se voltou para Jerusalém. Na época, né, ainda não tinha Jerusalém. Né? Se voltou para a boa terra de Canaã. Se voltou para Belém, aquele lugar que Deus havia falado para eles ficarem. Né? Ela se lembrou da terra, da promessa de Deus, o coração dela. Então ela voltou o coração da terra de Moab, né? Porquanto nesta, lá em Moab, ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe o quê? Pão. Belém, casa de pão. Casa do pão. Ali vocês comerão pão sem escassez. Ó, Senhor Jesus. Então, irmãos, a provação é temporária. Ela é passageira. Não adianta a gente querer fugir. Deus vai trabalhar, nossa fé vai crescer em nós, vai nos dar experiências de vida. Se a gente fugir, a gente vai sofrer, vai ter o dano, a morte, o desamparo. Não é? Enquanto quem ficou lá em Belém, agora já estava desfrutando do suprimento do Senhor novamente. Mas, graças ao Senhor, que o Senhor é cheio de misericórdia. Ó, Senhor Jesus. Então, ela se voltou para voltar, então, para a terra de Canaã. E aí, o versículo 7, então, continua. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, estavam a caminho e conversando, as três, né? Disse-lhes Noemi, ide, voltai cada uma de vocês duas à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e também comigo. Então aqui, irmãos, nós vemos as virtudes dessa mulher Noemi, uma mulher virtuosa, uma mulher que se preocupava com as suas noras, né? Ela não pensou em si mesma, ela poderia ter exigido das noras que cuidassem dela, afinal de contas ela estava desamparada e era a mais velha, ela poderia ter dito para elas, ó, vocês vão cuidar de mim, porque eu já sou de mais idade, mas não. Ela se preocupou com elas. Falou, olha, nós vamos ver aqui. Veja a preocupação dela com as noras. O 9. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Elas amavam Noemi. Porque Noemi, irmão, certamente era uma irmã que dava um bom testemunho, né? Tinha um bom testemunho, cheia de virtudes, né? Se preocupava com as noras e não se preocupava com os próprios interesses. Né? Aí continua no 10. E lhe disseram, não voltaremos. Nós iremos contigo ao teu povo. Olha que lindo isso. O 11. Porém Noemi disse, voltai minhas filhas. Por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ieis de tomar desmarido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga é o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Olha só. Por causa delas, ela não lamentava por ela mesma o fato do Senhor ter permitido toda essa provação na vida dela. Mas ela lamentava pelas noras. Então, olha como essa irmã, né, Noemi, essas virtudes, o viver dela. E nós vemos também outra virtude de Noemi, irmãos. Ela era submissa ao marido. Mesmo o marido, Elimeleque, tendo falado, vamos para Moab, ela não questionou. Né? Ela poderia ter se oposto, falar, não, vamos ficar aqui, aqui é a terra da promessa. Mas ela se submeteu e em nenhum momento, aqui nós vamos ver na leitura, ela acusa ou murmura contra o fato de ter do marido dela. Né? Vamos continuar aqui, versículo 14 em diante. Aqui nós vamos ver a questão do testemunho dela, para com as noras dela. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Rute se apegou a ela. Disse Noemi, no 15, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. 16, disse, porém, Rute, não me instes para que te deixes e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Irmãos, que versículo maravilhoso. Agora, como que Rute adquiriu tal fé? Para querer ser uma do povo de Noemi e servir ao Deus de Noemi. Certamente, irmãos, durante esses 10 anos que elas conviveram, Noemi deu testemunho de Deus para suas noras, falava de Deus, pregava o evangelho para elas e falava das promessas de Deus também na Boa Terra, da vontade de Deus de ter um povo que o expresse nessa terra. E isso, irmãos, fez com que Rute se apegasse à sua sogra, mesmo sabendo que indo atrás dela, provavelmente ela ia passar fome. Ela não ia ter um teto para dormir, ia ter que dormir no relento, no chão. Mas ela escolheu ir com Noemi. Olha que coisa linda, irmãos. Ó, Senhor Jesus! Amém. Realmente o testemunho de Noemi é maravilhoso. Não murmurou contra Deus. Pregou o evangelho para suas noras. Né? Ó, Senhor! E tudo isso é provado que pela atitude de Rute em querer seguir a Noemi. Não é? Então, ela foi atraída, Rute foi atraída para Deus e para o propósito de Deus pelo bom testemunho de Noemi. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos prosseguir aqui na leitura então, para finalizar. O 18. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida Rute a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Permitiu então, vamos, né? Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Aleluia. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Lembrando que o nome Noemi significa doce. Né? Aí então, vocês vão entender agora. Porém, ela lhes dizia, Noemi, não me chameis Noemi, não me chameis doce. Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, né? Partiu feliz, doce. Porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moab, com Rute sua nora, a Moabita. E chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Irmãos, até nisso o Senhor é maravilhoso. Chegou no momento da colheita, para supri-las, segundo a promessa que ele havia dado. Sabe, irmãos? Muitas vezes, irmãos, nós achamos que o lugar que nós estamos não está bom. Falta pão, falta, né, uma palavra, mais adequada. Que... E aí a gente decide partir. Né? Ó, Senhor Jesus, irmãos, o Senhor tem falado para nós. Fique onde você está. Nesse lugar que eu te coloquei, em Belém, de Efrata, eu vou te suprir de pão e aí você vai ter fruto em abundância. Seus filhos vão crescer, sua família, vocês vão servir o Senhor, né, e vão ser, como Noemi, doces, felizes. Vai ter provação? Vai ter provação, provavelmente. Não que nós vamos pedir provação, não é esse o ponto, irmãos. Mas se houver provação, fiquemos firmes na promessa. Não reclamemos, mas clamemos ao nosso Senhor. Amém? Jesus é o Senhor.
Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Irmãos, essa palavra é muito doce, né? Vem diretamente falar conosco, né? Respeito da nossa situação, situação dos irmãos, né? Muitas vezes nós queremos largar tudo, né? Ir para outro lugar, ir embora. Oh, Senhor Jesus, amém. Mas, irmãos, onde nós estamos é onde o Senhor nos supre. Oh, Senhor Jesus. Uma vez eu fiquei desempregado, né? Fiquei um tempo desempregado. Ah, tem lugar para trabalhar em São Paulo, tem lugar para trabalhar em Limeira. Irmãos, mas eu nunca tive coragem de sair daqui de Bauru. E o Senhor me supriu. Amém. Ah, Deus é Deus, irmãos. Deus nos supre, né? Plenamente a nossa vida. Graças ao Senhor. Oh, Senhor Jesus. E Noemi... Eu toco na vida e no testemunho da Noemi, né, falando para suas noras ali a respeito do Senhor. Eu não sei se as duas noras de Noemi, elas sabiam que Ló foi salvo, é. Saiu lá de Sodoma, não olhou para trás, a mulher olhou e se perdeu, né? Mas ele foi salvo. Abraão orou por ele e ele foi salvo. As suas duas filhas foram salvas. Enfim, né? Ó, Senhor Jesus. E o testemunho delas, irmão, foi muito maravilhoso, né? É, nós estamos no primeiro capítulo ainda, né, Beto? Primeiro e segundo. Ó, Senhor Jesus. É algo muito maravilhoso, né? Falando a respeito também do Evangelho. Ruth, fala do Evangelho, fala da pregação do Evangelho, fala do testemunho do Evangelho. Ó, Senhor Jesus, realmente essa palavra é muito doce e vem de encontro, né, com a nossa experiência. Senhor Jesus, nosso pedido de oração aqui é da Denise para sua vizinha Maria Aparecida. Ela não é salva, ela é salva, né? Não se reúne conosco, é salva. Ela é para nós orarmos pela sua recuperação. Ela teve um infarto ontem e encontra-se na UTI. Irmãos, vamos ficar em pé, irmãos. Vamos invocar o nome do Senhor várias vezes e vamos orar. Amém? Amém.